versículo que dizia: o Senhor é poderoso para guardar o teu depósito, e eu gosto de usar o termo o tesouro, até aquele dia. Mas eu nunca me tinha dado conta do que diz três versículos abaixo. Guarda o teu bom tesouro pelo Espírito Santo que está em nós. E esse guardar, irmãos, não está normalmente. Eu preciso me encher do Espírito, eu preciso vigiar no Espírito, e eu preciso estar cheio do Espírito para guardar esse tesouro. E qual é esse tesouro? Que eu estarei irrepreensível, incorruptível, exultante perante a glória do Pai, a glória do Filho, a glória dos anjos e a glória dos santos que estão aqui e estão por todo o universo.
Glória a Deus. Tem mais gente que tem um testemunho. Eu não sei, eu não avisei o Senhor. Pode vir aqui.
Eu estava orando sábado de manhã para falar uma palavra para minha irmã, que recebeu Jesus esse final de semana, né? E eu orei e ele me deu uma palavra, mas depois ele me disse que não era para minha irmã, era para mim e para toda a igreja. E eu estava orando, né, sobre a minha irmã, e ele me disse em João 5:25: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então o Senhor está dizendo para toda a igreja que aqueles que têm familiares que não se converteram ainda ou que estão afastados do Senhor, chegou a hora em que eles ouvirão a voz do Senhor e viverão, em nome de Jesus.
Glória a Deus, isso mesmo. Tem mais alguém que o Senhor tem tocado?
Ai, amém. Eu, na semana passada, eu era para vir aqui na frente dar um testemunho, mas eu dizia assim: ai, Senhor, eu não quero ir lá na frente. E aí, agora, quando o Otto falou assim, não sei quem, mas tem um testemunho. E é uma questão, assim, de cura, assim, né? Que eu todos os anos faço pré-câncer e nesse ano, assim, deu uma coisa nada boa, né? E a médica até, inclusive, que eu mudei, que era a primeira consulta, assim, com ela, ela disse para mim, assim, ah, qualquer coisa tu tira tudo, porque tu já tem dois filhos. E eu olhei para ela e digo, não, repreendo em nome de Jesus. Só que o exame, assim, tem vários níveis, né? Dela disse, ah, tu está no grau 1, ó, ao invés de fazer uma vez por ano pré-câncer, tu faz agora de 3 em 3 meses. E eu dizendo, não, eu não repreendo, não aceito, eu quero mais filhos, né? Se o Senhor me permitir. E eu quero outro exame. Aí eu fiz o exame, depois de 1 mês e meio. E fora isso, tinha aparecido uma outra coisa também. E eu digo, não aceito. Aí comentei com o pessoal do grupo, né? Com a minha companheira aqui. E aí, no grupo, até a gente orou sobre essa questão. E aí, peguei o resultado. Nada apareceu. Amém.
A ele toda a glória. Pena que nossas segundas-feiras são limitadas, né? A lei diz que depois das 10 não dá para fazer barulho. Então, é pena, mas... O Senhor não está limitado ao tempo. Eu vi a Raquel aqui, a Raquel que fez uma cirurgia de intestino, está aí. Essa semana eu fui visitar a Dani, que estava com um parto bem difícil, o menino dela nasceu prematuro, mas bem. E Deus vai fazendo a sua obra de bondade no meio do seu povo. E eu sei que vocês teriam muita coisa para acrescentar, e não vai faltar oportunidade. Podemos sentar um pouco agora? Por incrível que pareça, mas ele foi um amigão. Eu digo é incrível que pareça porque adolescente não gosta muito dos cabelos brancos assim, né? Mas esse aí é um amigão. Eu fui muito impactado assim pela vida dele, porque outro dia eu falei dele em relação a uma dificuldade que ele estava passando e como Deus foi gracioso com seus pais, puxando ele para perto e restaurando toda a dificuldade. E hoje eu quero dar o testemunho de que esse menino tem um coração no Senhor, um coração na obra. Eu, às vezes, fico um pouco receoso, assim, de falar coisas dele, mas eu acho que ele foi meu companheiro de quarto. Sabe que quarto a gente fala as coisas íntimas, sem problema, né? Ainda mais quando apaga a luz, assim, que lá a luz é racionada mesmo, é um geradorzinho, né? Mas foi tão bom. Ele disse assim, que estava amando ficar lá. Eu já, depois da primeira semana, eu já estava com mais vontade de ir para casa do que ele. Ele tinha chegado uma semana antes de mim e ainda estava querendo ficar mais do que eu. Então, só para fazer essa comparação do coração dele. E até assim, ele escrevia uma agenda todos os dias, né? Sem muito segredo, até um dia ficou a agenda aberta assim na mesa, né? E estava escrito assim, né? Eu achei, assim, foi uma oportunidade. Eu não folhei teu diário, mas aquilo que estava aberto eu li e li com alegria, tanto que eu estou compartilhando aqui. Ele disse assim, hoje falei com, não sei se foi com o pai, com a mãe, mas telefonei, e eles estão com muita saudade de mim. Eu também, vírgula. Mas, poxa, eu vejo eles o ano todo. Essa foi a expressão de carinho que ele tinha de aproveitar aquele momento que ele estava naquele lugar para se dedicar àquelas crianças, adolescentes e jovens em Guiné-Bissau, tão distantes e separados de tudo. Espero que eu não tenha dito nada que tu ia dizer. Mas eu quero dar oportunidade para ele falar, e ele tem um videozinho assim que ele quer nos mostrar também. Thank you.
força de canseira, alla tribulação não bate importar, e não falta um passo para cruz. Um bocadinho só um pão desiste, mas nunca desiste.
Jesus, always.
mão. Aleluia. Isso mesmo. Todo mundo nangaba a Deus. Jovens valentes com o poder de Deus. Mundo está na mão. Jovens valentes com o poder de Deus. Mundo está na mão. Portas inferno cana privales. Cristo na comando. Correntes na safá. Correntes na safá. Doença na sai, cegos na olha, mancos na yanda.
Demônios na sai, doença na sai, cegos na olha, mancos na yanda.
Alarme de salvação, pai de gafa, tudo lado. Liberdade diga, liberdade diga. Não canta aleluia, paz na terra. Não canta aleluia, paz na terra.
Antes eu era convertido, eu estava em Quebo, junto com meus familiares, meu pai e a minha mãe. Então, durante aqueles tempos, eu tinha uma coisa dentro do meu coração, que eu vi as cenas que estavam passando na nossa casa e até na casa dos vizinhos. Então, eu tinha sempre pensado, tem alguma coisa que não é certo, porque nós, na nossa casa, nós somos muçulmanos. Então, meu pai é muçulmano, minha mãe, meus familiares. Nós somos muçulmanos, então nós ficamos lá na casa. Mas eu sempre vejo assim, que meu pai tem duas esposas. Então, eu vejo assim, entre os filhos, não tem bom trato assim, entre os filhos. E a mãe, cada um mãe puxa para o lado de filho, não é? Cada um mãe puxa para o outro lado. E então eu tinha uma coisa, um desejo no meu coração. Eu falo, bah, mas eu não vou ser assim. Eu não vou casar com duas mulheres assim. Porque cada mulher puxa para um lado, puxa para um lado. Cada mulher quer um bem, benefício, um bem para filho dele, né? Então, e também cada dia é um problema, cada dia é um problema. Eu acho isso não é certo. Será que Deus alegra com isso? Falei, isso não é certo, sabe? Eu fico pensando, mas pá, isso não é certo. Então, como vi tudo isso, como é que estava acontecendo, então eu tinha alguma coisa diferente, meditação sobre isso e a vida cristianismo. Depois, quando que eu conheci Jorge e a Vera, depois eu comecei a ver a vida deles, como é que está a família deles, como é que está organizado, assim, né? Eu vejo, assim, na vida deles, uma vida que cada pessoa quer ser, né? Então depois eu comecei a aprender com eles, eu conheci eles, eles me convidaram, nós chegamos aqui na MBM para trabalhar junto. Depois eu comecei a ver um exemplo na vida deles. E a partir daquele momento isso me tocou muito. E hoje um dia eu falei, bah, então se, na verdade, porque Deus é amor, Deus é assim, vontade de Deus é perfeito, então esses homens são no caminho de Deus, porque eles tentam fazer tudo para alegrar o Senhor, né? Então, o que nós fazemos para alegrar o Senhor? Então, vida desses homens são vida certa e vida de família dele. Então, a partir daquele momento, eu fui tocado através de vida dele. Eu estudo isso quando que eu converti, a partir daqueles dias eu tornei cristão, né? Então, as pessoas que saíram, né, de nossa cidade para onde que eu estou aqui na Emberém junto com Jorge e a Vera. Então as pessoas voltam, né, na nossa casa falando com meu pai e a minha família, né, que eu tornei já um cristão. Então esse não caíram bem na ouvido dos meus familiares. E meu pai são os muçulmanos. Como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Eu atraí eles. Como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Nenhum fula de Quebo, filho de Quebo, não tinha convertido. Então começaram a perseguição. A partir daquele dia, eu estou expulso de casa. E eu não sou mesmo família com eles. Eu não conto ele como pai. E eu não vou ser um filho abençoado, sai, né? E começou com aqueles palavras maldições, né? Então a minha resposta foi assim com eles. Eu amo eles, primeira coisa. Eu vou contar eles como famílias. Nem se seja eles não gostam de mim ou eles me abandonaram. Mas eu amo eles. Eu conto eles como família. Eu não vou desistir deles. E minha mãe estava lá chorando, né? Ficou tão triste, porque ninguém não queria ver o filho naquele tipo de situação. E então passou tudo isso e eu voltei. Continuei orando para meu pai e meus familiares. E aqui na Emberen trabalhar para o Senhor, né? Na área de evangelismo. Então hoje um dia eu estou pregando o evangelho por muitas fulas e muitos muçulmanos e orando para meu pai. E eu quero sim, meu desejo que minha vida seja usado para o Senhor, né? Eu disse para o Senhor que eis-me aqui, para o Senhor me usa de todas as formas que é a vontade dele. E eis-me aqui, que hoje um dia eu estou seguindo o Senhor. E graças a Deus, porque as jovens falam, é muito difícil, mas nada não é difícil para o Senhor, porque eu estou aqui hoje, graças a Deus, alegrando com Jesus e salvo. Tchau.
Primeiramente, sim, queria falar um pouquinho do meu testemunho, assim, como é que foi minha caminhada até conhecer, né, Guiné-Bissau, o pessoal de lá. Em janeiro de 2008, meu pai me convidou, né, para ir com ele para África, que o Zico tinha convidado, não sei como é que foi muito bem a história, mas ele me convidou para ir para África, né, e eu, tá, vamos, né, e uns 4 meses antes de eu ir para lá, eu nunca tinha ouvido falar assim num país chamado Guiné-Bissau, né? Muito menos em Jorge Vera Feisler, Mama Salio, nunca tinha ouvido falar assim. E eu confesso assim que no fundo do meu coração eu imaginava assim, vou chegar meu pai, eu, o Jair, que era um cara que veio conosco, né? E o Jorge, vamos sair evangelizando o pessoal lá, né? Mas quando eu cheguei lá assim, eu fui surpreendido, né? Porque encontrei gente discípula, assim, muito comprometido com o Senhor, assim. Mas, como é que eu posso dizer? Sei lá, com uma maturidade espiritual incrível, assim, que edificaram a minha vida pelo testemunho deles, né? Não foi só uma mensagem, né? Mas teve outras pessoas que, através da vida deles, né, puderam estar edificando a minha vida. E tá, né? Daí eu voltei para o Brasil, passou esse ano todo de 2008, e eu me preparando para ir de novo em janeiro de 2009. E eu cheguei assim para mim mesmo, né? Tá, mas o que, que eu vou fazer lá, né, na África? Porque eu sei que tem muita gente lá que sabe mais, conhece mais a Bíblia do que eu, tem mais maturidade do que eu. O que, que eu posso fazer assim? E eu pensei, bem, eu posso viver aquilo que eu tenho aprendido aqui, a viver uma vida de um jovem cristão, porque o que mais tem lá é um, são adolescentes, né? E eles não, tipo, se tu for ver ao redor lá de Iemberém, não tem muitas congregações assim, ou seja, eles não têm muita referência de jovens discípulos, né? Tipo, é o Jorge e a Vera, que são os mais antigos na fé, e deu, né? Mas como adolescente, eles não tinham nenhuma referência, assim. Deu, vou lá e vou viver aquilo que eu tenho aprendido aqui, né? Refletir Jesus. E, mesmo assim, eles me edificaram muito, 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 assim. Espero que eu tenha edificado eles também, né? Mas, nessa segunda viagem, eu voltei tremendamente, assim, tocado pelo Senhor, mais do que na primeira, né? Quando eu conheci tudo, assim. Porque os irmãos foram compartilhando coisas mais íntimas, assim. Eu passei 3 semanas lá, já tinha ido uma vez. Eles começaram a falar umas coisas mais íntimas deles, assim. E eu compartilhar algumas dificuldades minhas, assim. E eles foram abrindo coisas, assim. Ah, André, eu também passei por isso, não sei o quê. E isso também foi tocado por isso, né? E eu queria trazer uma palavra, assim, para os irmãos, em geral, né? Para a igreja, mas também para os jovens, com mais, um pouquinho mais de ênfase, assim. Que, em agosto de 2007, eu me tornei um cristão. Eu sempre fui uma família cristã. Meu pai e minha mãe eram cristãos, mas eu nunca, na real, nunca fui verdadeiramente um irmão, né? E aconteceram várias coisas, assim, e o Senhor tocou na minha vida em agosto de 2007. E a partir dali eu comecei a viver uma vida de um cristão, né? Mas eu queria compartilhar uma coisa, assim, que no início, assim, eu passei por muitas lutas mesmo, assim. E meu pai e minha mãe, por querer me proteger, eles me cortaram várias coisas. E eu fiquei de agosto de 2007 até janeiro de 2008, ou seja, 5 meses praticamente, sem computador, TV e videogame. E, tipo, para um adolescente hoje, ocidental, é uma coisa, tipo, de outro mundo, assim. Passar 1 mês já é difícil, imagina 5 meses, né? Eu posso afirmar, assim, que esse tempo, assim, eu cheguei pro meu pai uma vez, né, no início, eu não tava gostando. Eu cheguei pro meu pai, assim, e disse, tá, pai, quando é que acaba o castigo? Daí ele chegou assim pra mim, mas não é um castigo, é um tratamento pra estar te ajudando, assim, né? É pro teu bem. E naquele tempo, assim, eu tava muito mal, assim, bah, que coisa, né? Que eles tiveram que fazer isso comigo? Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E hoje eu posso ver, né, 2 anos depois... praticamente 2 anos depois, que os frutos daquilo, né? Que eu posso dizer, assim, que aquele foi um dos tempos mais edificantes para minha vida, assim, com o Senhor. E o Senhor não foi só se mostrando como a autoridade, assim, o grandioso, sabe? Ele é, mas ele também tem um outro lado, Senhor, que é um lado de amigo, o lado de que Deus é amor. E justo nesse tempo, assim, que eu estava mal e tal, o Senhor foi mostrando esse lado dele para mim, né? E eu fui tocado por esse amor dele, né? E eu queria encorajar os jovens, assim, principalmente, que é difícil fazer sacrifícios, né? Uma vida em Jesus requer sacrifícios. Às vezes tu tá mal, né? Às vezes tu tá bem, mas sempre vai ter sacrifícios na tua vida. E eu quero encorajar, assim, é tu tá te firmando com o Senhor, que no início é difícil, parece que é uma vida chata, assim, uma vida sem graça, mas depois, assim, à medida que tu for conhecendo mais o coração do Senhor, que todas as coisas cooperam pro teu bem, não pro teu mal, tu vai vendo que uma vida cristã é a melhor vida que tem, né? Eu andava nas trevas, assim, eu achava, bah, essa vida chata, não sei o quê, essa vida só com impondo limites. Mas hoje que eu conheço o coração do Senhor, posso dizer, né, que a melhor coisa que pode ter acontecido na minha vida é eu ter aceitado Jesus. E é isso, me encorajar vocês.
sobrou pouco tempo, Zico, né? Mas ele disse para mim que ele ocupa o tempo que lhe dão. Então, vai ocupar o tempo que ainda tem. Eu só quero dar um testemunho do André, que eu tinha planejado para o Nick, meu filho, que ele fosse arquiteto. Claro, quem não, né? Eu acho que o Ervino queria que a Ali fosse advogada, né? Ou tivesse tirado direito. Mas os filhos vão para os seus caminhos, né? E eu sei que o Marco tinha muitos planos para o André, né? E um dia o Marco me compartilhando assim, disse, o André veio para mim e perguntou assim, pai, tu ficaria muito triste assim se teu filho fosse missionário, pastor, em vez de engenheiro, administrador, né? E é claro que a resposta do Marcos seria que a minha também, a nossa alegria é que os nossos filhos estejam no Senhor.
Eu realmente não queria dizer mais nada, porque o André, ele completou a noite, ele disse aquilo que está brotando no meu coração e no coração de todos aqueles que amam missões. Então, André, onde é que tu está, André? Deus abençoe, querido, Deus abençoe. Ele deixou marcas indeléveis e Emberém nunca mais será a mesma depois da passagem dele, mesmo sendo um pouco mais introvertido, mas ele deixou marcas, e eu louvo a Deus pela vida dele e pelos demais. O Otoka fez projetos, e eu comecei a assistir agora, nesses dias que estive lá, a construção, as paredes subindo. Eu levantava de manhã, ou ia dormir à noite, de manhã as paredes já estavam 1 metro, 2 metros. Estamos construindo um refeitório, que é uma sala para os alunos, 100 metros quadrados, está praticamente pronto, os alunos vão ter um lugar nos dias de chuva para fazer as refeições, para ter um tempo de recreação, estudo. E, enfim, eu estava lembrando da oração de Jabes, quando ele disse, Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo, Senhor, rogo-te que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Eu disse, Senhor, não, eu completei a minha oração. O Senhor não faz acepção de pessoas. Por isso, como o Senhor atendeu a Jabes, atende a minha oração também. Alarga as nossas fronteiras. Eu depois comecei a ficar assustado com as fronteiras alargadas, Senhor. Porque Deus começou a alargar as fronteiras de tal maneira. Porque deixa eu dizer uma coisa, eu fiz essa oração todas as madrugadas. Alarga as nossas fronteiras. E eu comecei a ficar assustado, porque fronteiras alargadas implica gente, implica recursos, implica tempo. Mas Deus foi suprindo todas as necessidades. Eu queria só acrescentar o testemunho de Mamassálio Camará. Ele é o primeiro pastor da equipe de Emberém. Ele não tem o título aquele, mas ele já tem o ministério destinado, uma aldeia de Gileide a 40 quilômetros, convidou o Jorge, para que enviasse Mamassálio Camará para ser o pastor. O rei de Gileide, ele disse, Mamassálio, aqui tem 20 mil metros quadrados à esquerda da estrada e mais 1.000 metros quadrados à direita. Aqui é para construir as casas, a igreja, aqui à direita a clínica, assistência médica, etc., fazer uma pequena Emberém na cidade de Gileide. E Mamassálio será o primeiro pastor. Estamos só aguardando que a Oila aceite o pedido de casamento. Nós queremos, obviamente, não queremos que ele vá solteiro para lá, mas todos nós já escolhemos a esposa dele, né? Uma africana linda, linda, linda. Não sei se... Eu vi num lance rápido ela, elegante, esguia e cheia de Jesus. Então, estamos nessa expectativa. Eu não quero acrescentar mais nada, porque eu louvo a Deus por aquilo que Deus tem feito em Emberém. Todo o país Emberém não será mais o mesmo depois da passagem da igreja via a fim de proclamar com a presença de tantos queridos irmãos. Se até o presidente da república veio olhar as obras da nossa escola, infelizmente ele foi assassinado antes da inauguração, que ele queria estar presente, mas nós temos todo o registro da presença dele. E eu louvo a Deus pelo envolvimento da igreja, por esse ministério, pela ampliação e pelas fronteiras alargadas. Tem aldeias, a cada ano nós estamos mais longe. Eu fui assistir o filme Jesus dublado para o Balanta. Eu acho que eu já compartilhei esse testemunho, né? Jesus falando em Balanta, numa aldeia, e o povo dizendo assim: como ele fala bem o Balanta, Jesus. Como ele aprendeu, onde ele aprendeu o Balanta, né? E aí Jesus ia caminhando, falando em Balanta, e o povo boquiaberto. Nunca tinham visto uma televisão. E naquela cena, só essa eu vou contar. O cego Bartimeu sai atrás de Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parecia ignorar aquele clamor. E o povo na expectativa, olhava para Jesus na tela, olhava para o cego. E finalmente, quando Jesus se volta e pergunta: que queres que eu te faça? Irmãos, eu nunca vi nem Grenal dar um aplauso, jogando turbantes para cima, e o povo dizendo assim: ele ouve, ele para. E ele pediu que eu veja, Senhor. Pois o Senhor Jesus concedeu na língua dele a cura dele. Então, hoje, essa cidadezinha, aldeia de Yen, não é mais hostil. Porque Jesus esteve lá pregando na língua deles, né? 19 pessoas se converteram naquela noite, 10 das quais foram batizadas alguns dias depois, outros foram batizados pelo Marco e na sua viagem, outros pelo Otokar. Então, os batismos vão se sucedendo. Eu louvo a Deus por isso. E obrigado, irmãos, pelo envolvimento, pelas orações. E continua orando, deixa Deus alargar bem as fronteiras, né? A gente vai se virar, vai multiplicar os recursos, mais gente estará indo para lá. Amém? Obrigado por tudo, Deus abençoe. Amém.
Certamente, quando vocês pegarem aquele folheto de oração 24 horas, vão ter outras imagens diante de vocês e a oração de vocês vai ter um alvo bem específico. E orem pelo Siegfried, eu tenho me admirado do vigor dele, né? Já não é mais adolescente e vai cruzando os mares sem se cansar. Então, orem para que ele seja renovado enquanto o Senhor permitir de fazer essa obra tão, tão preciosa, né? E certamente já levou um batalhão atrás dele, né? E nós somos testemunhas disso. Deus abençoe a semana de vocês. Amém? Manifestem a vida de Deus lá fora. O mundo precisa crer.